A Patrícia Matos tem 42 anos, é da Parede e está em França. Olá, Patrícia.
Olá.
Está na cidade de Paris desde fevereiro do ano passado, à altura em que deu início à sua primeira experiência internacional. Patrícia, antes de nos explicar o porquê de se ter mudado de Portugal para a França, vamos lá saber. Ser uma portuguesa no mundo fazia parte dos planos? Era uma vontade antiga? Não era? Aconteceu por acaso? Que ideia tinha sobre ter uma experiência como a que está a ter?
Foi sempre uma coisa que eu quis fazer. Desde miúda, que sempre pensei em ter uma experiência lá fora, em emigrar, literalmente. Queria me ir embora, não sei muito bem porquê. Nunca tive a oportunidade disso até agora, até o ano passado, em que surgiu uma oportunidade de trabalho e pronto, e vim cá parar, não é verdade?
E portanto, quando esta oportunidade surge, foi fácil e rápido responder sim?
Foi porque na altura chamaram-me para uma entrevista em dezembro e eu estava desempregada já há alguns meses. E chamaram-me para uma entrevista em dezembro, eu vim a Paris para a entrevista. Era um colega meu que está cá a trabalhar já há algum tempo. Ele veio à entrevista comigo para me fazer a tradução, porque eu não sabia falar francês. E na altura meteram-me logo uma proposta em cima da mesa que foi impossível recusar.
Portanto, o
Pronto.
não falar francês não seria um problema.
Não, para eles. Para mim, foi. Mas para eles não acharam logo que isso é uma coisa que se aprende rapidamente. E até me pagaram um curso quando eu vim para cá, um curso de francês. Portanto, não foi uma coisa nada difícil porque não estava satisfeita em Portugal, porque não tinha trabalho. E pronto, e falaram-me no que é que eu vinha cá fazer, e foi uma coisa bastante interessante, trabalhar no metro. O metro de Paris está em expansão, não é? E pronto, eu disse logo, não disse logo que sim naquele dia, disse 24 horas depois, porque disse, pá, deixem-me falar com a minha família e com o meu namorado, mas a partir assim, pronto, e vim para cá em fevereiro de 2017.
Já nos vai contar o que é que está aí a fazer, já levantou um bocadinho da ponta do véu, e já nos vai contar como é que tem sido, esta experiência, mas dizia que lhe disseram na altura aprender a falar francês isso é fácil, aprende-se rapidamente. Foi mesmo assim ou nem por isso?
Eu acho que não, mas eu sou um bocado perfeccionista. Eu gosto de aprender rápido as coisas. E se não aprendi numa semana, não correu bem. Não é? Pronto, eu nunca tive francês. Eu na escola tive alemão e inglês. Francês nunca. Nem França nunca me passou pela cabeça também. Portanto, nunca tive essa vontade de aprender francês. E eu diria que foi a coisa mais complicada. Foi começar. Porque uma coisa é falar francês a nível social, não é? Aprende-se rapidamente a ir entrar num bar e pedir um copo de vinho. Isso é rápido. O problema é no trabalho, os termos técnicos, escrever relatórios, enviar e-mails, ter reuniões. Isso foi tudo. O primeiro ano foi terrível por causa disso. E é uma coisa que eu digo a muita gente que pode estar a pensar em emigrar, aos meus amigos, digo, pá, não vão para nenhum sítio sem saber falar a língua. O mínimo. Porque eu não sabia nada. E então acho que foi a coisa mais complicada. E não foi fácil. E irrita-me bastante quando as pessoas me dizem: ah, francês é fácil, o italiano é fácil, o espanhol é fácil. E é mais fácil do que, se calhar, alemão ou chinês, não é? Mas que não é com aquela rapidez que eu gosto de aprender as coisas que a coisa foi lá, não é? Foi complicado no início.
Patrícia, vamos olhar um bocadinho para trás, para fevereiro de 2017. Que expectativas é que levava na mala quando deu início a esta experiência? Calculo que algum receio pelo facto de não falar a língua, já nos falou um pouco
Sim.
desse aspecto, mas que expectativas é que levava?
Claro que vim triste, não é? Porque ninguém gosta de ir embora para o pé da família e essas coisas assim, mas vinha com uma expectativa muito grande de evoluir imenso a nível técnico. Porque uma pessoa pensa, pá, vou um bocadinho mais para o norte da Europa, estas coisas lá são diferentes, têm mais dinheiro, as coisas. Há uma evolução maior, de certeza absoluta, e vim muito com essa expectativa em mente. A realidade também depois foi um bocadinho diferente. É verdade que há muito dinheiro, isso facilita bastante algumas coisas, e a tomar decisões e essas coisas assim, mas como é que é dizer isto? Eu acho que nós somos muito bons aí em Portugal, não sei se me estou a fazer entender, mas Não foi a expectativa, não foi de todo superada,
Nós não nos temos em boa
mas
conta, achamos sempre que o que está lá fora é melhor.
ah, sim, e é mentira, não é? Aqui a diferença é que eu gosto de dizer, eu estou a aprender muito a ter a mania, que era uma coisa que era uma coisa que nós não, e nós somos muito humildezinhos, achamos os degraus que nós metemos para os nossos objetivos são degraus muito grandes. E aqui não, aqui qualquer coisinha, fazem qualquer coisinha bem ou melhor e é uma festa. E mandam foguetes. E o ter a mania não é no sentido, não é uma crítica, porque, mas eu acho que faz bem à autoestima das pessoas fazerem qualquer coisa bem e dizerem a toda a gente, epá, fiz isto muito bem, sou muito bom. E nós não temos nada disso. Em Portugal não há muito essa característica, eu acho que é uma coisa nacional. E uma das coisas que eu estou a aprender é a ter a mania. Depois não sei se para voltar a Portugal se vai correr bem, não é? Mas pronto.
No fundo, acabou por referir aqui um aspecto que é cultural. Para
Sim.
além desta questão, deste ter a mania, que já percebemos que não é mau, que outros
De
aspectos
todo.
culturais, sociais, encontrou nos franceses, nos parisienses em particular, que não estivesse à espera que fosse ser assim?
A mim disseram que tinha a ideia que os parisienses eram tipo os nova-iorquinos antes do setembro de 2001, do 9-11, eram os nova-iorquinos da Europa. Ou seja, muito mal dispostos, muito refilões, muito. E se falarmos com franceses que são fora de Paris, eles vão continuar a dizer isso, que são os malcriados, são brutos, são. Eu não senti nada disso. Eu, por acaso, acho que eles são simpáticos, são pessoas que não encontram na rua, pedem logo desculpa, não é assim. Não achei que fosse assim um contraste muito grande a nível de simpatia. Acho que são simpáticos. São pessoas que são muito sociáveis, gostam de ir beber um copo ao fim do dia com os colegas, adoram falar. Adoram falar. Falo o dia todo se for preciso. Adoram falar de tudo e mais alguma coisa. Mas também são muito virados para dentro. Ou seja, sabem muita coisa do que se passa em França e pouco sabem do que é que se passa um bocado. São um bocado americanos nesse sentido. E sinto um bocado que às vezes ficam um bocado impressionados porque há uma portuguesa que sabe o que é que se passa na política em França e mesmo em Espanha e mesmo em Inglaterra. Ficam assim um bocado impressionados e não sei o que é que eles acham que o pessoal do sul da Europa é, nem quer saber, mas ficam impressionados no sentido positivo, não é? Mas sim, no geral são pessoas simpáticas, não,
Patrícia,
pelo
tendo em
contrário.
conta aquilo que acabou de dizer e a questão da língua à parte, podemos concluir que a adaptação, foi fácil? Ou não?
O primeiro ano foi muito difícil. Eu, em março, estava numa de voltar, de me ir embora. Portanto, não sei se posso dizer que foi fácil, mas ao mesmo tempo em março soltei o grito de Ipiranga e fui falar com o patrão, meti as cartas na mesa e disse, olha, não estou contente e não tenho sido eu mesma. Até agora tive algumas dificuldades em comunicar, mas agora que já consigo comunicar ninguém me vai calar, é só para eu avisar. Hein? Pronto. E voltei a ter a fama de refilona que sempre tive em Portugal, não é? Já me sinto mais na minha praia, mas eu acho que o primeiro ano foi muito complicado. Por outro lado, eu sei que se calhar outras pessoas iam achar, eu tenho amigos e mesmo a minha irmã diz-me que, pá, não sei como é que tu foste para Paris sozinha, sem conhecer ninguém, porque a parte da vida social faz parte da vida de uma pessoa. E eu, por um lado, eu sempre tive um bocado. Eu sei lidar bem com. Não é com a solidão, mas com o facto de estar sozinha. Eu arranjo facilmente coisas para fazer. Tenho alguns colegas que agora já consigo conversar com eles e já comecei a fazer algum. É sempre na área do trabalho, não é? Os amigos que uma pessoa arranja para cá trabalhar. Portanto, é mais colegas de trabalho, é mais difícil, não estando na faculdade, fazer amigos fora dessa área, mas o primeiro ano foi complicado. É um bocado difícil dizer se foi rápido ou boa ou má, mas também tenho a certeza que se calhar havia muita gente que não ia conseguir a parte do estar sozinha. Não a parte de se adaptar à cidade, que isso é fácil, não é? É Paris, mas à parte de estar sozinha. Eu isso sempre foi. Também andei sempre malas às costas com os meus pais, porque o meu pai também trabalha na área da construção. E pronto, para mim andar de malas às costas acaba por ser natural, não é
Mas o
assim?
que é que tornou esse primeiro ano tão difícil, Patrícia?
A adaptação à língua, a adaptação ao tipo de trabalho, à metodologia de trabalho, que é um bocadinho diferente, é muito mais burocrática. Eu estou habituada a trabalhar mais ao nível técnico, puro e duro. E há muito papelado, há muita norma, há muito. Lá está, eles gostam muito de falar, portanto, tem que ter estas coisas para viver. E então, acho que foi a parte mais complicada, foi essa. E também houve algum feedback numa obra onde eu estive, logo no primeiro ano, que. Lá está, voltamos à parte da língua, mas que realmente foi importante, foi de. Houve algumas pessoas que confundiram o facto de não saber falar a língua com incompetência. Está a perceber, não é? Pronto. E houve muita gente que não, atenção. E então houve muita gente que confundiu isso com não saber, eu não responder a qualquer coisa que não sabia sobre o assunto, com não saber responder em francês. E foi um bocado duro essa parte. Porque eu vim para cá trabalhar, portanto, quando a parte do trabalho começou a correr mal. Começou tudo, comecei
Tudo
a
é posto em
duvidar
causa.
se. Sim, obviamente. Mas pronto, agora já não me chatei muito com essa parte, já não ligo se estou a falar um francês maravilhoso ou não. Portanto, se não perceberam, peçam para repetir. Pronto, e as coisas vão andando.
Vamos lá então olhar para o lado profissional desta experiência. Já relatou aqui algumas dificuldades. Mas conte-nos lá, apresente-nos lá o projeto em que está envolvido, o que é que está aí a fazer?
Bom, eu vim para uma empresa de construção civil francesa e vim para Paris em particular porque há um projeto que está relacionado com os Jogos Olímpicos e outra coisa qualquer desportiva também, de 2024 ou 25 ou qualquer coisa assim, que é a construção do Grand Paris Express, que é uma rede. São novas linhas de metro que eles vão construir, 200 quilómetros, que até 2030 vai haver muito trabalho a nível subterrâneo. E eles têm muita falta de geólogos, que eu sou geóloga, e se calhar foi por isso que eles se sujeitaram a vir a uma geóloga que não sabia falar a língua. Devem estar mesmo desesperados, foi o que eu pensei na altura. E é um projeto muito grande, envolve bilhões de euros. Envolve muita carga de gente a nível técnico, que eles também não têm. E, portanto, há muita gente a vir de fora nesta altura. Há muita gente a ser formada, muita gente a sair das faculdades agora, entrar diretamente para esse projeto. Portanto, é uma loucura, basicamente, o que está a passar aqui. Não sei o que é que vai acontecer depois de 2030, mas pronto, logo veremos.
Patrícia, está realizada profissionalmente? Ou aquela questão que referi há pouco de, afinal, nós em Portugal até somos muito bons, acaba por, depois, quando postas as coisas no prato da balança, deixar a coisa assim um bocadinho a desejar?
Começa a estar agora, porque lá está, começa a tentar meter os pontos nos is e a tentar levar a minha avante, não é? Começa a haver perspectivas que a coisa pode efetivamente evoluir, no bom sentido, e eu também evoluir como profissional, não é? Mas isso eu vou dizer sempre, que nós, com os meios que temos, que não são muitos, em Portugal acho que fazemos muito mais e muito melhores que aqui. Eu não sei se o ter muito dinheiro às vezes também bloqueia um bocado a capacidade que uma pessoa pode ter a nível técnico de decidir determinadas coisas, não é? Se uma pessoa tem dinheiro, compra, não é? Faz, pronto. Não precisa de refletir muito ou de escolher ou tentar eliminar o que é que podemos fazer com este budget que nós temos. Nós temos essa parte, temos mais essa ginástica. porque a nível financeiro, pronto, não é? Não temos esta dimensão. Portanto, acabamos por desenvolver capacidades que se calhar eles não precisam. É mais por aí, não é? Não é que eles sejam mais. Não é que nós, os portugueses, são mais inteligentes que os franceses ou vice-versa. Tem mesmo a ver com uma. Com a maneira de. Com a quantidade de dinheiro. Pronto, estou sempre a repetir isto, mas é verdade. Lá
Patrícia,
está.
e este projeto vai fazê-la ficar por aí durante quanto tempo?
Ai, não faço ideia. Pelo menos até 2030, dizem. Mas isso não faço a mínima ideia. Digo-lhe sinceramente que se tivesse um projeto em Portugal parecido, que se calhar voltava amanhã, não é? Mas não estou a ver. Será um bocadinho difícil. Mas não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Enquanto isto correr bem e não houver nada em Portugal, por aqui ficamos.
Patrícia, por aqui ficamos, porque a experiência que começou sozinha neste momento já não é sozinha ou continua por aí sozinha?
Bem, o meu namorado ele é informático, portanto ele pode trabalhar de casa. Portanto, ele vem cá e passa cá 2 semanas por mês. Portanto, não é assim uma coisa muito. Não é tão catastrófica, não é? Pronto, mas também não começou. Ele não se mexeu muito no início porque viu que eu não estava muito satisfeita e achou bem, é melhor esperar para ver o que é que vai acontecer dali. E pronto, agora as coisas começam a correr melhor, portanto, o objetivo é ele vir para cá. Pronto, veremos.
Patrícia, apresente-nos a cidade de Paris, tem sido a sua casa desde fevereiro do ano passado. Que cidade é esta?
É enorme, é gigantesca. Eu costumo dizer, para ir a qualquer lado demoramos 40 minutos de metro, a fazer o que quer que seja, mas há muita coisa para fazer. A nível cultural é uma coisa também gigantesca. Temos as 4 estações cá. Inverno é inverno, verão é verão, pronto. Tem uns belos jardins, que eu gosto muito. Tem uns belos cafés, para comer brunch. E é uma cidade como quase todas as cidades europeias. Mas pronto, é Paris, tem a Torre Eiffel. Quando passo pela Torre Eiffel é como se fosse sempre a primeira vez. Fico sempre contente. E venham visitar Paris. É giro. E se vierem emigrados, olha, força aí. Digam qualquer coisa, não é?
Patrícia, qual é que tem sido a maior aprendizagem deste último ano e meio, quase 2 anos de experiência fora do nosso país?
Talvez. Tirando a parte de aprender a ter mania, não é? Também. Acho que também estou a. Não sei se é por. Em particular, os colegas com que eu trabalho. Há uma. Aprender a ser um bocadinho mais calma, que é uma coisa que eu nunca fui. Pronto. E a não tomar decisões precipitadas e a pensar que as coisas vão correr melhor. E eu acho que tem sido um bocado isso, porque eu sou muito impulsiva. A todos os níveis, e acho que ter saído de Portugal, vindo para cá sozinha, uma cultura um bocado diferente da nossa, nesse sentido, tenho estado a melhorar um bocadinho essa minha parte impulsiva, que às vezes não é muito bom, mas tem sido bom.
Patrícia, saudades de Portugal. De que é que sente mais falta do nosso país quando se está longe?
É sentir a família, mas esse é clichê, não é? Mas é comida. Eu sei que toda a gente fala das ostras, isto é muito bom, e os queijos e o vinho. Epá, não. A comida faz muita falta, o bacalhau, eu venho sempre carregada de bacalhau. E também há muitos sítios aqui onde já se encontram lojas portuguesas que vendem esse tipo de iguarias, mas eu acho que é a comida, sem dúvida. E eu que não como carne, aqui é um bocadinho mais complicado encontrar peixe, assim mais fresquinho. Quando se encontra é caro. O nível de vida aqui é muito, muito caro. Pronto, os ordenados também são diferentes, mas eu ainda continuo com o meu chip de portuguesa, não é? E então acho sempre um escândalo tudo nos supermercados e nos cafés e pronto. Mas é comida, sem dúvida. Tirando a família e amigos, não é? Mas isso aí é óbvio, mas para mim é mesmo a comida. Porque o sol também há cá,
Já nos
toda a
disse que
gente
tem as
tem.
4 estações do ano. Patrícia,
Sol também há cá.
apesar de todas as dificuldades, e já percebemos que foram algumas, sobretudo no início da experiência, tem valido a pena? Está a valer a pena?
Sim. Lá está, porque como foi sempre uma coisa que eu quis fazer, e mesmo sabendo, eu já tinha tido amigos que estavam emigrados e que sei que é complicado e todos se queixam da mesma coisa, não é? Sempre um bocado doloroso. Estou contente por tê-lo feito. E se voltasse atrás, se calhar a única coisa que mudava um bocadinho era, não tinha vindo logo assim a correr sem saber falar uma frase inteira, mas tinha vindo na mesma. Isso aí não tinha mudado isso. Pronto.
Uma palavra para descrever esta aventura, se tivesse que escolher só uma, qual seria?
Ui, uma palavra. E agora com os franceses que falam imenso, eu já não sei ser uma pessoa resumida.
Vá, duas.
Liberdade. É bom saber que uma pessoa pode sair das fronteiras, não é? Liberdade, sim. Pronto. Que é o que eu mais gosto na vida, é a liberdade. Portanto, acho que esta coisa das pessoas poderem sair dos seus países, já ninguém olha muito para as fronteiras. Para mim, isso para mim é das coisas mais maravilhosas. Mas pronto, então isso acaba por ser, esta experiência acaba por ser um reflexo disso, não é? De fazer uma coisa que se quer fazer, onde quer que seja. Pronto, portanto, liberdade,
Muito
sim.
obrigada. Patrícia Matos está na cidade de Paris, em França. É uma portuguesa no mundo desde 2017.